E dando início aqui às nossas entrevistas, eu já cumprimento o ex-presidente da União Nacional dos Estudantes e um dos fundadores do Movimento pela Agricultura Ecológica, Jean-Marc Van der Weyde. Jean-Marc, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes. Foi um prazer enorme estar com vocês de novo aqui.
Jean-Marc, prazer é todo nosso. Obrigado por você mais uma vez estar aqui conversando, dialogando conosco no Faixa Livre. Mas, Jean-Marc, o ano de 2021 vai se encerrando aqui no nosso país. Certamente ele é um dos piores da nossa história. Muito por culpa dessa combinação Jair Bolsonaro e pandemia, que levou à morte centenas de milhares de brasileiros. Muitos dos que conseguiram sobreviver a essa tragédia acabaram perdendo o sentido básico de cidadania, sem ter o que comer ou onde morar. A tragédia nossa de cada dia pode ser vista em diversos setores, além da saúde, como na economia, na cultura, no meio ambiente, enfim. Eu queria que você começasse, Jean-Marc, fazendo um balanço do que foi esse ano para o Brasil, o penúltimo de Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, e o que é que nós podemos esperar diante de tamanho retrocesso?
Nossa.
Jean-Marc,
para falar, que eu acho que eu ia precisar de 24 horas aqui e não esgotaria o assunto.
É verdade.
Agora, eu diria o seguinte, nós tínhamos, eu escrevi um artigo, acho que em abril, em que eu usava assim, uma forma um pouco, digamos assim, talvez exagerada, que nós estamos diante assim, dos quatro cavaleiros do apocalipse. E acredito que nós estávamos, de fato, a ameaça de alguns cavaleiros do apocalipse é a guerra, né? A ameaça era a guerra que o Bolsonaro estava fazendo, a destruição do Estado Democrático de Direito, até a perspectiva de você ter um golpe de extrema-direita repressivo, estava armada, ele estava preparando esse caminho, portanto, você teria uma coisa bastante violenta do ponto de vista, digamos, de repressão. Lembramos que o Bolsonaro dizia, já praticamente na posse, que ele ia mandar a oposição à esquerda para a Ponta da Praia, que era um lugar de desova de cadáveres, por aí vai.
Bem lembrado.
Agora, segundo o Cavaleiro do Apocalipse, que era a peste, estava todo vapor, com o Covid explodindo pelo quanto é lado, com centenas, mais de meio milhão de mortes pela Covid, estava todo pano. E depois você tinha o terceiro Cavaleiro da Fome, né, que estava num processo que, a cada dia, as pessoas estão começando a se habituar com as cenas de horror, né, as pessoas catando comida no lixo, pegando osso em caminhão que ia descartar restos, e por aí vai. Mas isso aí é uma coisa de minimizar. Nós estamos diante de uma situação de mais da metade da população tem algum problema nutricional significativo, quer dizer, da fome diária, cotidiana, até a má alimentação, subnutrição, etc.
Jean-Marc, o que me chama a atenção nesses últimos tempos é que se naturalizou essa desumanização aqui no nosso país. Isso é muito grave.
Exatamente. Quer dizer, em todos os sentidos, as pessoas estão ficando completamente, digamos assim, opacas ou paralisadas frente à quantidade de horrores que se somam. Né? Então, ao ponto de que praticamente você tem coisas que não tem mais reação. Né? Quer dizer, com a situação da fome, por exemplo, que em um certo momento da pandemia houve um movimento de solidariedade significativo na sociedade para você distribuir alimentos, né? Quer dizer, fazer uma série, multiplicaram-se organizações de apoio, isso não, nada substituiu, nada, isso é uma gota d'água no oceano, mas pelo menos existia um esforço, isso diminuiu. Entendeu? Depois que a pandemia começou a relaxar, quer dizer, a pressão, essa parte de solidariedade alimentar, exatamente no momento que ela estava cada dia mais grave, essa solidariedade diminuiu. Então, é um problema muito grave mesmo, que as pessoas estão começando a aceitar praticamente tudo. Quer dizer, nós temos baixo nível de reação, quer dizer, da sociedade frente ao conjunto dos problemas que nós estamos vivendo. Agora, esses cavaleiros do apocalipse, como eu dizia, acho que agora houve uma mudança de quadro nesse dia, a partir de setembro. A ameaça do Bolsonaro, do ponto de vista do golpismo, do ponto de vista das intenções, acho que ela continua lá. Quer dizer, ele está sempre espreitando a oportunidade de pegar uma ocasião ou provocar uma situação em que ele conseguisse arrastar as suas milícias, as suas polícias e o seu exército, numa situação de intervenção. Agora, naquele momento em que ele tentou essa provocação, ele perdeu. Ele não conseguiu criar as condições para esse tipo de situação se colocar. Então, essa ameaça mais forte, digamos, ele meio que puxou de lado, quer dizer, fez um acordão lá com a famosa cartinha do Temer, que ele se desmobilizou, inclusive, frente às suas bases mais agressivas e militantes, mas ele passou a jogar o jogo: eu vou tentar ficar aqui ganhando eleição e me entregando para o Centrão. Quer dizer, ele começou essa nova etapa. Não quer dizer que ele não possa fazer uma tentativa de golpe, mas ela é menos evidente as suas possibilidades nesse momento. Agora, em compensação, quer dizer, a Covid também diminuiu significativamente seu impacto pela derrota do Bolsonaro. Né? Eu diria que o Brasil derrotou o Bolsonaro, conseguindo fazer a vacinação contra ventos e marés, contra tudo que o presidente tentou fazer para impedir, quer dizer, a compra, o uso, a utilização inteligente das vacinas. Um caos nesse processo de vacinação. Nós já fizemos isso muito melhor. Não fazemos melhor hoje porque o Ministério da Saúde atrapalha, ele dificulta, e isso tudo por ordem do presidente. Mas, apesar disso, acho que ele foi derrotado, porque a vacinação avançou e você pode dizer que a diminuição do impacto da pandemia foi fundamentalmente em função do avanço da vacinação. Agora, nós estamos diante de novas ameaças, né, com esse Omicron, nova cepa, mas eu diria que nesse momento estamos aqui em atenção, mas essa ameaça maior, da peste, do cavaleiro do apocalipse, eu diria que esse corcel está trotando mais devagar.
Você considera, desculpa te interromper, Jean-Marc, mas retomando um ponto que você citou aí na tua primeira resposta, você considera esse 7 de setembro como um ponto de inflexão, de fato, nessa ameaça golpista do bolsonarismo, Jean-Marc? Você acha que, a partir dali, o Bolsonaro acabou se vendo condicionado a mudar essa tentativa, a alterar esse rumo que ele vinha traçando aí na sua tentativa de golpe no nosso país?
Eu considero que sim. Eu acho que ele fez ali uma aposta, jogou tudo ou nada naquele momento. Ele estava, os discursos dele pré 7 de setembro, né, e no próprio 7 de setembro, era claramente uma provocação do tipo: vamos acabar com essa pressão do Supremo, vamos tirar os caras, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Na verdade, a convocatória feita pelos caminhoneiros e pelo bolsonarismo ensandecido pelo país afora era para manifestações nesse sentido, quer dizer, não deixavam mais de dúvida, é para limpar com o Supremo. Eles foram para Brasília para invadir o Supremo, né, que estavam armados, preparados para isso. Acontece que não teve a massa que eles pretendiam, não teve a adesão das polícias que achavam que ia ter, né, e ele ficou só com o discurso. Tinha uma massa razoável na frente dele, mas não era o suficiente, quer dizer, para ele dar o grito: invadam o Supremo. Ele não teve coragem de fazer isso, quer dizer, então ele recuou na última hora, fez um discurso provocador, mas não fez a... não deu a ordem, quer dizer, que era ter que botar aquela massa para andar ali na esplanada, quando ele traz, invadiu o palácio. Isso ele não fez. E no momento era aquele. Aí vai para São Paulo, faz outra provocação, mas também já não tinha, ele já estava no caminho do Sabu, né? Quer dizer, o foguete já estava caindo. E depois disso ele recua assim, a mil, né? Quer dizer, faz o acordão lá com o Temer e não sei o que, e monta aquele espaço para se sentir ameaçado, inclusive ao ponto de fazer uma recuada assim, ostensiva. Né, ostensiva, que impediu as reações da sua própria base. Né, os blogueiros, quanto eles ensandecidos lá dele, quanto eles, no primeiro momento, pensaram assim: que negócio é esse? Os próprios caminhoneiros que ficaram pendurados na brocha, quanto eles disseram que iam só sair de lá quando o Supremo mudasse, quando o Supremo fosse afastado dos ministros e não sei o que e tal, e de repente eles dizem: não, gente, vamos sair daí, pô, e tal, vamos liberar. E tem um pouquinho, não deu. Então, acho que o momento acho que foi esse. Agora, voltando àquela história do Cavaleiros do Apocalipse, que a gente tem que pensar de catar esse jalongo balanço, um elemento mais grave que ficou na conjuntura de sempre viu elementos mais graves é a questão da fome. Nós estamos vivendo uma crise alimentar gravíssima no Brasil e que não tem solução fácil. Esse é o problema mais grave, porque não é apenas uma questão de dizer, não, vamos aumentar ou vamos dar um Bolsa Família turbinado, ou uma Bolsa Bolsonaro, ou seja, quanto vai chamar isso, ou uma ajuda excepcional, seja o que for, porque você tem um problema grave, assim, que é o acesso ao alimento que está complicado. Não apenas as pessoas não têm dinheiro, mas elas tendo dinheiro não vão ter o alimento.
Sim.
Porque o abastecimento no Brasil é extremamente necessitário. Coisas básicas, arroz, feijão, uma paulada de outros alimentos fundamentais. Quer dizer, então você tem que... Mas isso é de onde? Se o cara tem dinheiro, teoricamente tem dinheiro para comprar, e não tem volume suficiente para responder essa demanda, então o preço vai subir. Mesmo que foi o que aconteceu no ano passado. Numa escala de agora seria bem maior. Então você teria que resolver esse problema de importações. Agora, o mercado internacional está hiperaquecido nos mercados de alimentos, quer dizer, a tendência de aumento de preços alimentares no mundo inteiro é enorme. Ou seja, quando você vai. E os custos de transporte aumentaram muito por causa da explosão dos preços do petróleo. Então você tem o seguinte: você vai trazer o arroz para cá e chega aqui a um preço maior até do que o nosso no mercado nacional atualmente. Então não tem solução. Você tem que gastar dinheiro para importar e ampliar o valor do subsídio para as pessoas poderem comprar. Não é uma equação fácil, ela é uma equação cara, mas é uma questão fundamental a ser resolvida. E certamente não deve ser com esse cara, né, com esse personagem deplorável, esse pseudo-presidente, que nós vamos conseguir solucionar uma crise desse tamanho.
E você acha que a classe política tem se dado conta, ô Jamar, do tamanho desse problema que é essa crise alimentar colocada no nosso país?
Olha, eu acredito que não, porque você vê o debate que se trata no Congresso, ele não ultrapassa muito o limite de assim, não, vamos dar R$400, por exemplo. Qual é o número das pessoas que devem ser beneficiadas? A gravidade do problema não está colocada, nem nos termos do debate, quer dizer, na questão de como é que você enfrenta a situação. Você não tem um plano, não tem um plano alternativo, inclusive, da oposição.
Sim.
Que equacionasse o conjunto dessas coisas, tornasse claro para a sociedade o que é preciso fazer. E eu acho que tem um problema aí político também, né, que não é visível, inclusive na oposição, que, por exemplo, tem esse movimento que até setembro, até o fiasco lá do Bolsonaro, era o movimento fora Bolsonaro, né, tem um movimento que pretendia colocar as massas na rua para provocar, forçar o Congresso, um Congresso horroroso que nós temos, que é dominado pelo Centrão, a votar o do processo de impeachment. Dizer, e não tinha essa centralidade da questão da alimentação, não estava nas mobilizações. Nós estamos fazendo uma mobilização para tirar Bolsonaro, sim. Mas o fora Bolsonaro, quer dizer, ele é uma espécie de grande bandeira por baixo da qual tinha um monte de coisas. Mas você não tinha um foco. Você não tinha uma mobilização da sociedade para enfrentar política e até materialmente a questão da alimentação. Não há uma mobilização das forças políticas e sociais para tentar mitigar, pelo menos, num movimento de solidariedade, ao mesmo tempo fazer um movimento político para o Estado se ocupar da questão da fome. Então, você tem assim, exemplos, tem alguns exemplos importantes, das percentuais favelas, que estão conseguindo fazer uma mobilização significativa para coletar alimentos e distribuir as suas bases, outro tem um movimento importante do MST distribuindo alimentos produzidos nos assentamentos. Agora, isso aí são exemplos, né? Tem o efeito do ponto de vista dos países é relativamente pequeno, é simbólico, é forte, mas é pequeno, e você não conseguiu galvanizar a sociedade. Nós estamos ainda numa espécie. E mais, quer dizer, como toda a política foi voltada, depois da ameaça do Bolsonaro, do golpe imediato, recuou, toda a política voltou-se para a eleição. praticamente nós não estamos discutindo exatamente nenhuma questão de curto prazo.
Sim.
Está tudo jogado para a eleição do ano que vem. Entendi. E, poxa, daqui até lá nós podemos passar por desastres inacreditáveis.
Né? É, isso que é o problema principal, né, Gemar? Que a gente, aparentemente, a gente vai ter aí um ano de limbo nesse processo, né?
Do ponto de vista do enfrentamento das questões concretas, que são cada dia mais dramáticas, certamente, porque nós estamos, na verdade, nós estamos simplesmente assistindo, né, a maioria das pessoas assiste um debate sobre como vai ser a eleição do ano que vem.
Exato.
Quer dizer, e mesmo para a eleição do ano que vem, é um problema grave, porque é o seguinte: você não tem um debate sobre qual é o projeto de enfrentamento da crise boçal que nós estamos vivendo. Você, na verdade, é um posicionamento, são vendas de imagem. Nós estamos numa fase que praticamente já não tem mais conteúdo, é marketismo puro. As pessoas, os eventuais candidatos, estão se posicionando perante o público, vendendo uma imagem. E essa imagem está reduzida a coisas muito pequenas, na verdade. Nós temos três elementos centrais. Você tem uma proposta que é o Bolsonaro se propõe, você tem o anti-Bolsonaro, que é o Lula, né? E você tem os nem-nem, que é o anti-Lula e anti-Bolsonaro. Então, na verdade, as candidaturas não têm conteúdos, elas se posicionam umas em relação às outras.
Sim.
Você não tem programa, você não tem nenhuma ideia, que as pessoas não são, os candidatos não estão se colocando no sentido de que, bom, nós vamos enfrentar uma situação gravíssima em 2022, né, com o país em 2023, né, depois da eleição, o novo presidente vai enfrentar uma situação terrível, porque o país destroçado economicamente, politicamente, socialmente, institucionalmente, com ponto de vista alimentar, com ponto de vista de saúde, enfim, uma crise generalizada. E vamos fazer o quê? Quer dizer, como é que vamos enfrentar essa crise? Quer dizer, qual é o conteúdo, qual é a proposta que você tem?
Seja o que for. É isso que chama atenção, o Jamar, porque o debate político, ele tem se dado, especialmente o debate político eleitoral que a gente vai ter no ano que vem, ele tem se dado em cima dessa polarização que existe, dos problemas que existem em cada uma das candidaturas, e não em torno dos problemas reais do país, que são a fome, a falta de emprego, a falta de futuro para o nosso país. Isso que é grave. O que se coloca são os problemas relacionados aos candidatos, a interdependência entre eles, a polarização que existe, e não os problemas reais do país.
Esse é o momento mais grave. Na verdade, eu fiz um certo esforço para tentar identificar, afinal de contas, o que é que o PT, o Lula está propondo, né? Porque, evidentemente, o Bolsonaro já sabe que está propondo mais do mesmo, né? Que ele continuar essa tragédia que ele está ficando. Então, é evidente que a alternativa óbvia que ele entende nesse momento, a mais possível, é o Lula. Então, vamos ver o que ele está propondo. E, na verdade, eu não consigo ver, nem nele, nem no PT. O PT, em algum momento, até mais atrás, ele chegou a elaborar um programa para salvar o Brasil, não me lembro exatamente qual é o título que eles deram, mas já tem algum tempo, alguns bons meses, 6 meses pelo menos. E nem teve muita publicidade, pô. Eu peguei, eu consegui acho que foi o próprio Mercadante que me mandou, que eu consegui esse programa e fui ler. A maior parte do programa é simplesmente o que eu chamaria de retorno ao passado. Assim, nós vamos, primeiro, uma propaganda, diria assim, bem pintada, quer dizer, bem melhorada do que foi o governo do Lula, os dois governos do Lula, eles não falam nada do governo da Dilma, né? E dizem, olha, vamos eleger o Lula porque os bons tempos vão voltar. Entende? Tudo vai ser resolvido, quer dizer, todas essas coisas que estão acontecendo vai ser um pesadelo, por isso que nós vamos acordar e voltaremos ao que eram os bons tempos. Isso aí é vender loteamento no céu, entende? Vender loteamento no céu de preferência pertinho de Jesus, pô, porque é o máximo do paraíso. Não é isso que vai acontecer, mesmo supondo que todas aquelas maravilhas que estão pintando por quando fossem totalmente verdade, e não são, né, teve muitos problemas, vários deles foram explodir mais tarde, mas não é essa a situação. O Brasil de 2023 não será o Brasil de 2002 ou 2003, quando o Lula tomou posse. Ele tinha uma economia arrumadinha, por mais que ele falasse de herança maldita, mas eu fiquei bom para a posse, quando pegar 2023, porque eu diria que o Bolsonaro vai deixar. E como é que ele vai enfrentar essa situação? Ele tem que ter um instante anterior, ele era num espaço da economia internacional muito mais negativo do que foi aqui. Ele era num espaço positivo, né? Quando diz a situação econômica em geral. Né? E atualmente, esse futuro próximo não será isso, com toda certeza. Então, nós estamos diante de uma coisa, nós estamos vendendo sonhos. Né? E o idiota do Moro fazendo a mesma coisa, fala generalidades, portanto, como se tudo fosse. Fosse resolvível, tendo com meia dúzia de palavras que alguém escreveu para ele. Com certeza que não foi ele que elaborou.
E sendo apoiado aí pela mídia corporativa não bolsonarista, né,
João? Com certeza. Com toda certeza. Né? O bolsonarismo está metendo o pau nele, é óbvio que é traidor, não sei o quê, mas a mídia nem esperou, quer dizer, um mínimo de tempo para pular no carro. Do Moro para dizer que ele é uma alternativa. Evidentemente, eu diria que eles estão desesperados, pô, atrás de uma solução que não seja o Lula contra o Bolsonaro. Porque a mídia quer o Bolsonaro fora de qualquer jeito. A alternativa de apoio ao Bolsonaro não está colocada. Se em último caso eles apoiarão até o Lula. Mas, evidentemente, eles querem outra coisa. Né? Querem uma alternativa que os permita. Defender o seu campo, não o campo dos liberais, dos neoliberais e da economia financeira, em primeiro lugar, que é o que domina a nossa elite hoje em dia. Mas é isso, os caras não estão piscando. Agora, o Moro vai ser difícil descarregar. Eu acho que já não inventaram um marqueteiro capaz de dar injeção de carisma para o interesse de um picolé de chuchu. Vai ser duro.
É verdade, Marque, é verdade. Agora, enquanto a gente debate aí o processo eleitoral do ano que vem, esse debate aí que foi muito antecipado, o Bolsonaro segue aí de olho nessa pauta conservadora dele. Tanto que ontem eu ouvi aquela sabatina lá do André Mendonça na Comissão de Constituição e Justiça do Supremo no Senado, que ele foi indicado aí pelo Bolsonaro para essa vaga lá no Supremo Tribunal Federal. E a indicação dele acabou aprovada lá pelos senadores com uma votação apertada, 47 votos contra 32, conforme era esperado, né? O André Mendonça garantiu essa vaga lá no Supremo, e ele, sendo terrivelmente evangélico, indicado aí pelo ex-capitão, pastor presbiteriano, ele disse que vai se pautar pela Constituição em relação a temas como a união civil entre pessoas do mesmo sexo, acabou dizendo que delação premiada não é prova, enfim. Fez alguns acenos lá à classe política, mas ele também usou muitos jargões, muita frase feita. A grande questão, Jean-Marc, é que em sua primeira declaração como ministro do STF, ele abandonou a Carta Magna, colocou a Bíblia debaixo do braço e fez uma série de exaltações à sua crença. O que você espera, Jean-Marc, dessa atuação do agora ministro do Supremo, André Mendonça? Te agradaram a sabatina e as declarações dele ontem?
Olha, essa sabatina, essa questão do Supremo é uma questão grave, porque ela é recorrente. A questão da, digamos, da justiça, da Constituição, do notório saber, de todas essas coisas, da isenção, enfim, tudo que é, digamos assim, o que seriam os paradigmas para você eleger um ministro do Supremo, isso é muito tempo que não é respeitado. Você tem lá representantes de partido, você tem representantes de correntes, você tem figuras que estão. Eles podem até mudar de posição, né? Porque o Toffoli foi para lá para defender os interesses do PT, depois caiu o PT, o Lewandowski é a mesma coisa, pô, o Gilmar Mendes do PSDB. Você vai dizer que essas figuras eram todas figuras de notoríssimo saber, né, e isentas? Então, eles respondiam tão pouco aos critérios que deveria ter um ministro supremo como essa besta do como é que chama esse cara? Do André Mendonça. E o André Mendonça falou um monte de mentiras na falsa sabatina que ele respondeu, porque ele violou uma série dos princípios constitucionais quando ele era da AGU. Eu entendi, e nada disso foi cobrado.
Nada.
Ele falou de generalidades, falou, não, tudo bem, nada disso e tal. se desmentiu, inclusive em relação ao que ele fez no passado, foi eleito imediatamente, assim, babau para vocês com a Bacher. Você votar em mim, agora vão ter que me aguentar. Entendeu? Então, botou a Bíblia, como você falou, botou a Bíblia embaixo do braço, entendeu? Saiu para as orações. Agora, o que, que ele vai fazer concretamente? Qual é o grau de fidelidade dele ao Bolsonaro? Eu não sei. Se ele dá dele aos evangélicos, com certeza. Ou seja, a pautas conservadoras, é óbvio que ele vai votar as piores coisas possíveis, as pautas e costumes, né? Quer dizer, assim, está tudo, evidentemente, na alça de mira dele. As outras coisas veremos. Como ele vai se comportar em relação à questão da corrupção, à questão da... Enfim, tudo que está relativo a essa coisa, os privilégios dos deputados e senadores, etc. e tal. Aí vamos ver o que vai acontecer. Porque aí você tem interesses contraditórios nesse jogo, coisas que podem interessar o bolsonarismo, mas ele também não vai sair terçando armas contra os senadores, contra os outros poderes, porque ele sabe que ali ele tem que pisar macio. Os outros têm bala na agulha para criar problema.
E assim?
Mas, enfim, não espero nada de bom. O problema é o seguinte: a única coisa que fazia sentido ele não entrar, ele ser posto, ele ser derrotado, era o simbolismo de você não botar um personagem escancaradamente, assim, que não é, digamos, representativo de um Estado laico, é um cara que está lá, ele se apresentou como um representante de uma corrente religiosa. Isso não existe, pô. Não existe isso. Nem na política você deveria ter isso.
Não.
Então, religiosa é tão religiosa, é espírita ou política. Então, ele contradiz o princípio do Estado laico. Agora, tirar o André Mendonça, ser uma bufetada no Bolsonaro, se eu não elegê-lo, não indicá-lo, não aprová-lo, seria uma bufetada no Bolsonaro, mas qual é a alternativa exatamente?
Augusto Aras?
Era o Augusto Aras. Você tinha uma situação que era muito ruim, e o outro também é muito ruim. Então, na verdade, o máximo que você quer é uma guerrilha simbólica para você, quer dizer, mostrar um certo nível de resistência à vontade do presidente. Mas não, do ponto de vista do que vai ser a composição do Supremo, não havia nenhuma perspectiva de sair nada melhor do que aquele personagem, aquele rato morto que ele botou lá, como é que é o nome dele?
O Nunes Marques.
O Nunes Marques, ou esse Mendonça, ou o Ara, enfim. Nada, isso melhora nada esse Supremo, pô.
Não melhora.
É muito ruim, muito ruim. Inclusive, claramente, nos últimos momentos, pode você ver que o acordão que o Temer montou está funcionando, né, porque as acusações aos filhotes do Bolsonaro estão todas sendo afastadas, né, sobre a batuta de Gilmar, e nós temos o acordão que está funcionando.
Tá funcionando. Infelizmente, os três poderes aí estão passando aí por um período muito complicado aqui no nosso país. Cara, parece que piora a cada ano que passa, hoje, Marco. Mas agora eu queria conversar com você a respeito dessa história do orçamento secreto. Porque o Congresso aprovou, na última segunda-feira, um projeto de resolução que cria regras para a execução das emendas de relator, as tais RP9, e propõe a adoção de um limite de valor para elas, que não poderão ultrapassar a soma das chamadas emendas individuais e de bancada. Só que o texto acaba mantendo a falta de transparência em relação a quem pediu esses recursos, pois as solicitações poderiam ser feitas pelos próprios parlamentares, por demais agentes públicos ou pela sociedade civil, o que poderia provocar a situação de um deputado requisitar a um prefeito, por exemplo, que faz o pedido do dinheiro por ele próprio. Seria uma brecha para a ocultação dos nomes desses parlamentares, Jean-Marc. Além disso, o que ficou para trás não será desenterrado, tudo seguirá sob sigilo. Ou seja, se conseguir um arranjo para manter essa relação espúria entre o Bolsonaro e o Centrão. Inclusive hoje haverá votação aí dessa PEC dos precatórios lá no Congresso Nacional, lá no Senado. Pior é que houve gente do campo progressista votando a favor do texto lá desse orçamento secreto, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Como é que você está vendo toda essa discussão aí, mais esse escândalo referendado pelo Congresso, tanto do orçamento secreto como da PEC dos precatórios, que abre um espaço no orçamento para o pagamento desse orçamento secreto, Jean-Marc?
Olha, isso aí é um digamos assim, a sensação que eu tenho é de que o cinismo transformou-se na moeda corrente, quer dizer, as pessoas já não têm mais o mínimo de pudor, né, os deputados e senadores, eles estão operando já há algum tempo, né, em sentido, né, dos seus interesses próprios, submetendo, digamos, a carcaça da República, poderia ser as bicadas dos seus urubus, que vão lá dar cara ao meu, enquanto que o sentido de um orçamento do Estado vai no espaço, querido. E o orçamento já não tem mais qualquer papel. Ele é uma peça de ficção, porque o grosso do dinheiro é usado no miudinho, né, quer dizer, em coisas paroquiais de interesse eleitoral de um ou de outro, e mais, quer dizer, facilitando processos de corrupção e de desvio de dinheiro enormes. Né? Então, e aí? E o volume de grana que vai por aí não é pequeno, nesse orçamento secreto, tem mais dinheiro que muito ministério, a maioria dos ministérios é o que tem recursos. Então, esse negócio é espalhado, desperdiçado, provavelmente, a mancheia pelo país afora, mas com uma orientação definida. Quem tem o controle do Senado e da Câmara orienta esse fluxo desse dinheiro. Ou seja, tem duas coisas que foram mantidas nesse negócio. Um, quer dizer, continua sendo secreto, quer dizer, não há nenhuma, não é, tanto o que foi feito quanto o que vai ser feito não é detectável pelas decisões que foram indicadas, tanto na Câmara como no Senado. Mas, além disso, é o seguinte, não tem acesso, digamos assim, republicano dos senadores e deputados a esses recursos. Esse recurso é distribuído por quem controla. Ou seja, é uma forma de chantagem dos mais poderosos em relação ao resto, e uma forma também de uma negociação com o executivo. Nesse ponto, eu diria que o Bolsonaro, ele é tão refém desse jogo, o Bolsonaro e qualquer governo que entrar, vai ficar refém desse superpoder que a Câmara e o Senado estabeleceram.
É isso que é o problema, né, Jamarque? Porque o orçamento, ele se tornou mais um instrumento de cooptação política no país.
Com certeza, ele não tem nenhuma correlação com o mundo real.
Sim.
Com aquilo que tem que ser feito, com a forma de gastar correta. Além de ele estar cheio de manietado por 500 mil coisas, entre outras, o próprio teto do gasto, que é, uma, a meu ver, uma bobagem. Eu acho que não era o caso de a gente sair terçando armas para derrubar o teto de gasto agora, porque justamente para usá-lo mal. Né? Que seria furar o teto para você usá-lo da pior maneira possível. Mas a ideia em si do teto de gás é um erro. Entendeu? É como se você não pudesse, você tendo um excelente projeto para o futuro, você não pudesse pegar empréstimo. Entendeu? Qualquer pessoa, eu fazer essa comparação, uma pessoa não pode gastar mais do que aquilo que ganha. Não, você só pode gastar mais do que aquilo que ganha, você está fazendo um investimento.
Sim.
Está apostando no futuro. Porque se eu compro uma propriedade rural e quero fazê-la produzir, eu preciso de dinheiro.
Claro.
Eu não faço um empréstimo apostando que esse negócio vai dar certo e que eu vou pagar.
Evidente.
Esse é o princípio do Estado poder se endividar para o futuro. Entendeu? Quando você diz que não pode, você está dizendo para o bem e para o mal. Quer dizer, você não pode se endividar para gastar, jogar dinheiro pela janela, como estão fazendo agora, mas também não pode se endividar para fazer o que tem que ser feito, né? Que certamente geraria retorno de capital, geraria possibilidade de seria pago no futuro, não em crise no Estado permanente. Mas, no momento, o problema é esse mesmo. Vocês estão pegando dinheiro para jogar pela janela, para favorecer uma categoria de privilegiados que são deputados e senadores, políticos em geral. Então, nós temos uma desmoralização da política terrível, terrível, porque a população fica olhando para isso aí e diz, que é isso, gente?
É.
E nós, que os interesses do povo em geral, onde é que eles ficam nesse quadro?
É, onde fica o
favor que nós estamos assistindo. Esse negócio é assim. O cara tem, nessa altura do campeonato, uma capacidade, ou o Arthur Lira, ou o senador lá,
Rodrigo Pacheco?
O Pacheco, não, eu sempre tenho a sensação que o Pacheco, ele é tão arrumadinho que eu tenho a sensação que ele passa talco todo dia, né? Aquele negócio assim, um povoadinho. Mas, enfim, esses dois personagens, que estão, um ostensivamente e o outro com cara de discreto, né, manipulando o poder de votos, manipulando, inclusive, a sua própria eleição. O Lira já entrou nesse jogo assim. Né? E você vê que tudo nesse Congresso, ele se reduz nessas jogadas. Né? A própria briga do negócio da indicação do André Mendonça para o STF, a resistência do Alcolum, é porque ele perdeu o controle do orçamento secreto e estava cobrando. Estava usando o poder dele que ele disse, olha, eu estou aqui. Eu quero a parte desse pinhão. É esse o quadro que nós estamos, né? Sinistro, pô. É realmente sinistro.
É tudo muito grave. E aí fica essa pergunta, né? Onde fica o povo em toda essa discussão, né, Jamarque? Eu acho que essa é a pergunta mais importante.
Com toda certeza, cara. O povo está ferrado e muito ferrado. O que está me assustando mais, querido, nesse negócio, é que nós estamos com uma ausência de reação. De reação, seja ela social, seja ela política, em relação ao conjunto enorme de problemas que nós estamos vivendo. Então, você tem, por exemplo, o máximo que as pessoas... Talvez o efeito da pandemia tenha sido travador dessas reações, pelo menos do ponto de vista de manifestação de massa. Mas já há algum tempo que as pessoas estão indo às ruas, né? Teve algumas grandes manifestações aí antes do 7 de setembro, ou seja, tinha até 600 mil, 700 mil pessoas no movimento de oposição no Brasil inteiro. Então isso, de repente...
Exatamente. É isso que
isso
que impressiona. Essas manifestações populares acabaram perdendo fôlego aí nos últimos tempos, Jamarque.
Eu achei que elas já estavam perdendo fôlego porque havia uma trava complicada nesse movimento fora Bolsonaro. Por um lado, era uma coisa assim, se fora Bolsonaro, mas só os bons podem se manifestar. Era uma espécie de sectarismo de esquerda que queria rejeitar todo mundo, digamos, uma direita que votou no Bolsonaro, bolsonaristas arrependidos, ou até gente de centro que não era suspeitos ou capazes de ter votado ou ter sido favoráveis ao voto contra a Dilma. Ou seja, todo mundo olhando para o retrovisor e botando uma barreira, pois, no próprio processo de manifestação. Eu acho que isso aí notoriamente aconteceu. A frente que convocava as manifestações nunca se abriu para fazer um frontão realmente amplo, jogando todo mundo junto. Agora, então esse é o primeiro problema. O segundo é que eu desconfio que para uma boa parte, dos políticos participantes, políticos em todos os sentidos, não necessariamente deputados, enfim, pessoas políticas que participaram, lideranças, que estavam na organização da frente fora Bolsonaro, eu acho que uma parte dela significativa olhava primeiro para as eleições do ano que vem e depois para esse movimento.
Sim.
Esse movimento, na verdade, é um instrumental para preparar as coisas do ano que vem. Não estava apostando em tirar o Bolsonaro agora. Eu ouvi de várias pessoas, inclusive, escancaradamente isso. Disse, olha, isso é um movimento tático. Ela falou, estamos aqui com essa desgastão Bolsonaro, isso aqui tá, mas a solução está posta no ano que vem com o Lula sendo eleito. Então, esse foi um problema. Ou seja, no que a situação amainou a ameaça do golpe bolsonarista, o Fábio Bolsonaro ficou quieto, sem sequer dizer, dá uma explicação, porque estavam convocadas manifestações gloriosas, não sei o que e tal, de repente elas foram esvaziando. Aí passaram, o que sobrou foram manifestações identitárias, que são importantes, sem ser de dúvida. Né, que foi a de 15 de novembro, a manifestação contra o racismo, né, ou as manifestações convocadas agora, que são muito mais do que a questão das mulheres, mas o movimento em si, quer dizer, um projeto mais amplo da sociedade para lá, para a generalidade das pautas não identitárias, que envolvem todo mundo, isso parou de existir.
Sim.
Se é que jamais foi colocado no centro do, como eu disse, né, nas fatos aqui, quer dizer, as questões centrais, elas não eram centrais quanto nas mobilizações.
É.
A questão da fome, em particular, nunca foi. É. Nunca teve uma passeata, vamos resolver o problema da fome.
É. Então, continuam não sendo centrais, né, o Jamar? Que essa que é a verdade. Jamar, eu ficaria aqui o programa inteiro conversando contigo, porque o papo está ótimo, mas infelizmente a gente é refém aqui do relógio. E eu preciso me despedir de você. E já te agradecendo aí por toda essa ajuda, esse apoio que você nos deu aí ao longo de 2021. Certamente no ano que vem a gente vai debater muito aqui no programa sobre essas questões aí relacionadas ao país, todos esses problemas que a gente atravessa, as eleições aí no final do ano. Mais uma vez, Jamar, eu te agradeço por tudo. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e boas festas aí, um ótimo final de ano e um grande abraço.
Abração, Anderson, abraço a todo mundo. Tchau.
Conversamos aqui com o ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, da UNE, e um dos fundadores do Movimento pela Agricultura Ecológica, Jamar van der Weide. Vamos agora ao nosso segundo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.